Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 19 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, nessa semana cheia de notícias, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, como você mesmo falou, é uma semana muito densa. Acho que o mundo todo está esperando o que o Banco Central americano vai falar. O mercado vem retirando cortes projetados pelo Fed. O dólar, consequência disso, é o dólar forte. Então, o mundo todo está em espera. E conforme for o Fed de amanhã, a gente vai saber se o ano de 2024 vai ter uma cara mais de renda fixa ou um ano com a carinha mais para ativos de risco. Enquanto o Fed, todo mundo espera, hoje a gente teve decisão de dois bancos centrais super importantes, o Banco Central japonês e o Banco Central australiano, que os dois foram na ponta inversa, os dois relativamente tranquilo e... agora todo mundo esperando o Fed. Denise, deixa eu te passar e depois eu falo mais, senão eu já ia começar a emendar.
Beleza, daqui a pouquinho você empolga, então, aqui. Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa, que hoje tem, hein, gente?
É, Bruno. Verdade. Hoje tem. Tudo certo, Denise? Bem-vinda de volta.
Obrigada.
Motinha também. É isso, gente. A Denise colocou aqui, falou do podcast. De fato, já aproveitando para deixar o convite, podcast com o Zé Márcio, tá? A gente vai falar aí sobre macroeconomia em geral. Aproveitando que amanhã é um dia super importante de decisão de juros, Estados Unidos, Brasil, enfim. Acho que dá para fazer aqui meio que uma prévia ali com o podcast do Zé, que vai ser bastante legal. E aí hoje, aproveitando para falar aqui para vocês sobre Bolsa, tá? Mais ou menos aí uma alta ligeiramente positiva, tá? Não dá para falar que foi uma alta tão grande, mas foi uma alta, que é legal. E, obviamente, aqui trazer os principais destaques e seja positivo, seja negativo. Aí, já para trazer o spoiler, tá? Positivamente, Embraer tá com mais de 6%. Na ponta negativa, Magazine Luiza com menos 6%. Tá? Daqui a pouco eu trago os detalhes e fico à disposição também para responder as perguntas de vocês. A gente tem o Souza hoje?
Hoje temos o Souza, gente. Hoje é terça-feira, dia do Daniel Souza, nosso Head Internacional, vir aqui conversar com a gente. Ele vem mais para o finalzinho do programa, tá? Aqui na produção, trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Maravilha. Bora, Matinha?
Então, só para... passar um pouco para vocês, tá? Tá, o mundo todo está esperando o que o Fed vai falar amanhã. Será que o Banco Central americano vai aumentar aquele famoso juro de equilíbrio de longo prazo, que é 2,5% desde 2019? Será que ele vai retirar o orçamento de cortes que ele tinha colocado em dezembro? O mundo está preocupado, o mundo, na parte de renda fixa, o mundo se posicionou para um Fed mais conservador amanhã. Bolsa, senhores, S&P 500, não dá para falar nada, todo dia nova máxima. É como se não fosse sensível a discussões não só de postergação de quando começar o ciclo, quando redução do tamanho de ciclo é impressionante. Enquanto o mercado fica esperando um Fed de guarda alta, o mundo não está de guarda alta. A gente pode ver, vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela, o Japão, como a gente comentou ontem, olha, o Japão deve aumentar os juros, hein, de menos 0,10 para mais 0,10, entre 0 e 0,10, confirmou. Só que ele fez questão de deixar claro, não vão mais controlar a curva de juros, o mercado, opa, só que eu vou continuar a política ultra acomodatícia, tá? O juro ficou negativo lá em 2016 e agora voltou para o positivo. Por que o mercado deu atenção a mensagem do Banco Central japonês, que não vou ter pressa nenhuma, senhores, minha inflação é 2,8, eu sempre tive problema de deflação, a minha meta é 2, a economia japonesa vai desacelerar e a inflação vai rumo a 2 sem pressa, eu não preciso ter pressa para apertar as condições financeiras, apertar os juros. Para mim, o que foi mais claro, antes, teoricamente, o Banco Central japonês falava, ó, eu controlo a curva de juros de 10 anos na faixa de 1, chega perto de 1 eu compro. Ontem tinha fechado na faixa de 0,77, 0,78 e hoje veio para 0,73. O mercado deu muito mais atenção à fala que ele está, vai ser bastante cauteloso, uma política acomodatícia, do que o fato de ele começou o processo de aperto de liquidez. Esse processo vai ser muito vagaroso. Então a gente pode ver isso pelos juros que caiu, tá? Ele anunciou que vai parar de comprar a bolsa japonesa, vai parar de comprar ETFs. E olha o que aconteceu com a moeda japonesa, que é a maneira mais clara de você ver qual foi a resposta que o mercado deu para a decisão do Banco Central japonês. Aqui veio a decisão, o sustinho lá, opa, tirou, subiu e depois se enfraqueceu, perdeu 1,16 o ien de volta à casa de quase 151. Se você voltar uma semana atrás, vou botar duas semanas só de... Estava 140 e pouco. O mercado apostando em... Aqui, ó, chegou a tradear aqui a 147. O mercado apostando que o Banco Central japonês ia vir mais forte e o Banco Central japonês não veio mais forte e a moeda do Japão, em um único dia, me perde 1,16. É muita coisa, é muita coisa. Passa desapercebido, mas moeda japonesa não é moeda, teoricamente, não é moeda de país emergente. Outro banco central também que a gente teve hoje foi o Banco Central da Austrália. Manteve os juros de 4,35, deu a entender que o trabalho já está feito, mas se tiver que subir de novo, ele sobe. Em vez de ficar discutindo o parágrafo, o que, que ele falou, vamos olhar a moeda australiana também. Se enfraqueceu 0,43. Então tivemos dois bancos centrais indo na direção de calma, tá? Eu tô calmo. O australiano falou: o meu trabalho com juros já está feito praticamente, e o Japão falou: senhor, eu comecei em processo, eu não vou ter pressa nenhuma. Lembrando que há duas semanas atrás a gente teve o gráfico, não foi o gráfico de ponta, as novas projeções do Banco Central Europeu, onde ele sinalizou que, segundo o Banco Central Europeu, a inflação do ano que vem já está em 2%, que é a meta. Então já o trabalho do Banco Central Europeu já está feito. E hoje, o que, que a gente teve de legal na Europa? Os dados de salários, tá, na Europa estão desacelerando. O salário agora está aumentando a 3,4. No último trimestre, rodava 5,2. Ou seja, dá mais conforto para o Banco Central Europeu realmente começar o processo de corte de juros em junho. Só para vocês verem. E teve vários dirigentes do Banco Central Europeu dizendo: eu vejo corte em junho, que sai em abril. 75% de chance de corte em junho. Então vamos somando: Banco Central da Austrália, tranquilo; Japão, tranquilo; a princípio, Europa, tranquilo. Qual é o único que está latindo, que está falando, teoricamente está falando duro, que está mordendo? Pode ser o Fed amanhã. Tá, isso significa dólar forte. Aquele famoso dólar globalmente que, poxa, está lá, encostou em 104. Se a gente voltar para a segunda-feira da semana passada, dia 11, era 102, 102,5. Tá? O dólar globalmente subiu em uma semana 1,09. Tá? É o dólar que está forte, porque o mercado está achando que o Fed vai levantar a guarda, vai querer discutir tese de juro real neutro, que a economia americana continua forte. A gente não sabe o que o Banco Central americano vai fazer. Ninguém sabe. E digo mais, nem o próprio Banco Central americano sabe direito, porque ele deu uma mega pivotagem em dezembro, se arrependeu, o mercado chegou a trabalhar com 200 pontos de corte, reduziu agora para menos de 75. Olha quanto que o mercado está projetando de corte nos Estados Unidos. Mercado projetando 73 pontos. Chegou a estar projetando 200 pontos e o mercado atribuindo 56% de chance de corte em junho. Vou ser sincero, 56% para mim é quase um cara coroa, né? 50% é cara coroa, 56%, isso é um bidenover, está lá. Mercado sem convicção que o Fed começa a cortar em junho. E o que, que era diferente? Antigamente, quando saía um dado ruim, esse número diminuía, mas esse aumentava, o outro aumentava. Você empurrava quando o corte. Não aconteceu. Você vê que a probabilidade de agosto não subiu muito. Lá em 42 era para estar 70 aqui. Diminuía esse aqui e aumentava esse aqui. Não foi o caso. Ou seja, o mundo todo à espera do que vai acontecer no Banco Central amanhã. O que o Fed vai falar no gráfico de pontos. E o que é mais engraçado, aquele termo que eu usava, o craudiado, simplesmente está aqui, ó, SP500 é o trade mais craudiado do mundo, tá? Simplesmente bate novo recorde, todo dia é novo recorde, é isso e aquilo. Aí agora eu vou começar a abordar alguns pontos que eu acho importantes, que são os pontos de técnicos do mercado. Quanto que o mercado está alavancado? Simplesmente, você sabia, Bruno, que hoje o nível de alocação de clientes em ações dos clientes do Bank of America, a pesquisa mais respeitada, está no maior nível desde novembro de 21? Não é à toa que está na máxima histórica. Não é à toa que está no...
E onde que está alocado isso? Isso aparece?
Não, é bolsa, tá?
É bolsa em geral,
mas
tá.
Mas
deve
ser. Eu tô achando que o mercado vai começar a rotacionar, mas eu acho isso já errei 3, 4 vezes, vou errar de novo. Isso aqui é a mesma pesquisa, só que é um pouco sutil. Quanto que você quer ter de risco na sua carteira? Aqui é bolsa, tá? Alocação em bolsa. Bolsa americana. Aqui é diferente a pergunta. Quanto que você quer botar o dinheiro para trabalhar? Quer renda fixa? Quer papai com mamãe ou quer acelerar? É vida louca. Simplesmente está no maior nível também desde março de 2021. Tá? Ou seja, mercado realmente indo trabalhar. Eu acho que esse FOMO, né? Bitcoin, essas coisas todas, o mercado ficou. E olha só, por exemplo, isso aqui é o meu retrato. Foi perguntado para o Bank of America, para os seus clientes. Vem cá, IA é bolha ou não é bolha? 40% diz sim, 45% diz não. E eu aqui, na menor ideia, 15% tem noção se é bolha ou não. Eu estou entre aqui e aqui, tá? Mas esse não tem a menor noção, é uma variável que se entregar os lucros todos que imagina, que talvez não seja bolha. Aqui, ó, para mim, que é o grande risco do mundo, segundo o Bank of America, e é a volta da inflação. Olha a palada que deu isso aqui, qual é o maior risco para sua carteira? O que você, cliente do Bank of America... O que te mais incomoda? O que te amedronta? O que te deixa... que vai te fazer você rever seu portfólio? Inflação subir. O que foi um spike, que foi uma inflação mais alta em janeiro, em fevereiro? Não, não é. É uma nova realidade. A inflação conseguiu chegar de 9 para 3. Essa última milha, amigo, não vem tão fácil. E o juro vai ficar alto para muito tempo. Petróleo subindo. Inflação de primavera podendo voltar. Esse é o maior risco das carteiras, segundo os clientes do Bank of America, e é um risco, e olha quanto subiu. Subiu de 25 para 32. É a tese que a inflação, a batalha não foi vencida, que era a tese que o mercado sorria lá em novembro, que foi quando eu comecei a falar, começou o rally de final de ano, porque inflação é página virada. Estamos em março e a inflação agora não é mais página virada. Todo mundo com maior problema, maior risco, seria a volta da inflação. E aqui é aquele outro... Era aquele outro sinal. Todo mundo ganancioso, todo mundo com FOMO, não querendo ficar de fora, e com um dos menores, menores níveis daquela relação put-call ratio. Ou seja, o mercado não quer put, o mercado não quer proteção. Então, ou seja, SP, o trade mais criado, mais claudiado, mais todo mundo lá, máxima histórica, e ninguém gastando um din-din para comprar uma proteção comprando uma put. O nível de compra de put está nos mais baixos. Então, esse é o mundo, tá? O mundo, alguns bancos centrais indo na direção, pô, o trabalho de inflação já tá bem feito, agora posso discutir quando eu começo a cortar os juros. O Japão avisou, vou subir, mas, cara, não se preocupa comigo, não. Eu não vou causar problema nenhum para o mundo. Estados Unidos, ninguém sabe o que o Banco Central Americano vai fazer. Vai discutir juro real, etc. E me chama muita atenção nisso tudo, realmente, está lá o S&P 500 na máxima histórica. E como é que o Brasil se encaixa nessa brincadeira toda? O Brasil se encaixa em dois eventos, tá? Primeiro, a gente teve, há dois dias atrás, teve aquela produção industrial da China que veio favorável. Hoje, a gente teve um dado, além de salário desacelerando na Europa, o índice de confiança do consumidor alemão, que veio o maior nível em 2 anos. Saiu de 20,5 para 31,7. Será que o mundo vai ter notícias boas de crescimento da China e Europa e o mundo começa a apostar numa tese de rotação? Eu já apostei nisso umas 10 vezes e errei as 10. Que está aqui, ó, Dow Jones subindo 0,83, Eurostock subindo 0,50, o Nasdaq subindo 0,39 e o Nasdaq hoje foi fortes emoções. A Nvidia chegou a estar caindo 5% e virou. E como vocês viram também, o que brilhou no mundo inteiro foi o Bitcoin. Hoje foi um dia de susto no Bitcoin. A gente teve, quem assistiu o Morning Call, a gente mostrou para vocês o maior saque da história de ETF do Bitcoin, tá? Simplesmente, a Grayscale simplesmente teve um saque do maior outflow aqui, ó. O maior outflow de Bitcoin, deixa eu pegar o saque, o total do saque. Foram 360, vou pegar o número certinho. Acho que foram 360 milhões do total de 26 bi que tinha em custódia, tá? Não, aqui, ó. 643 milhões, mais de meio bi, de um estoque de 25 bi, foi a maior saída. Teoricamente, quem sou eu para falar isso? Mas o Bitcoin, hoje, sentiu um pouquinho, normal, dentro das loucuras dele, voltando para 63 mil, 63.400, caindo ali perto de 5%, 5,5%. Brasil... É aquilo, senhores, todo mundo espera amanhã do cupom e todo mundo esperando, será que a poeira vai dar abaixada? Será que a temperatura vai abaixar? Ou o governo vai continuar bastante briguento? O governo vai parar de dar mensagens ruídos em relação à intervenção em empresas? Ele vai dar uma acalmada? Se acalmar, eu acho que o Brasil pode se recuperar. Mas vamos ser muito sinceros, se parar e a cicatriz fica, né? Vocês sabem muito bem, petróleo. Pô, subindo 0,31 lá, 87 dólares. Era para a Petrobras estar subindo, né? A Petrobras faz petróleo, né? Produz petróleo. Olha a Petrobras. Eu pergunto pro meu querido Bruno Rosobife. Bruno, Petrobras caindo 0,74. Hoje, a defasagem da gasolina está ali entre 18% e 19%. Quando você acha que a que nível de defasagem que o Prates vai anunciar o anúncio do preço de aumento de gasolina?
É difícil dizer o nível, mas eu diria que ele não vai fazer isso porque a popularidade do Lula está caindo muito.
Tá, então você está me dizendo, vamos imaginar...
Eu estou dizendo que ele vai deixar e talvez voltar até aquele nível onde aparentemente foi o máximo, que era quase perto de 30%, lembra? Que chegou a acontecer. Que foi o primeiro gatilho. Então, pô, chegou perto de 30, aí ele vai precisar aumentar, mas até lá eu acho que ele segura.
Então cuidado que 30 hoje já é mais um... 30 pode chegar rápido.
Se esse petróleo
vier para 90, eu já tirei, se vier para 90, fica mais próximo. O que eu quero levantar para vocês, que o governo se arrumou um alto problema depois que o Lula fez aquela declaração no SBT dizendo que preço de gasolina não tem nada a ver com preço lá fora. A defasagem foi para 19%.
Exato.
Todo dia que o petróleo subir e o dólar aqui no Brasil ficar no mesmo nível, ou seja, aumentar a defasagem, vão cobrar isso da Petrobras. E foi o que o Bruno falou, talvez não venha. Então é por isso que Petrobras...
Ou talvez venha só com a água na garganta mesmo.
Por isso que nível.
Exato. A primeira vez foi perto dos 30. Agora vamos ver se eles seguram mais, né? Dado o nível.
Na verdade, eu não sei. Só quero dividir com vocês que Petrobras é aquilo. Pro bem da Petrobras, tomara que o petróleo caia. Eu sei que parece da tela azul eu falar isso, né? Porque ela faz petróleo. Como é que uma empresa que produz petróleo torce pro petróleo cair? Eu sei, é um pouco tela azul, mas essa é a verdade. E eu tô te devolvendo, Denise.
Tá joia. Obrigada, viu, Motinha? Guimas, coloca aí a etiquetinha para a galera já deixar o joinha. E, Deia, vai colocando também no chat que amanhã a gente pesquisa de como o mercado financeiro avalia o governo. E de noite tem nossa live de reunião do Copom. Então, amanhã tem duas lives especiais. Deia, você já coloca aí o link. Vocês já clicam, já pedem para definir lembrete, tá bom? Fora as nossas lives do dia mesmo, ainda temos essas duas especiais. Vamos lá, Bruno.
Bom, vamos lá. Começar aqui primeiramente mostrando esse panorama geral aqui, por favor, Guima, se puder compartilhar. Então a gente tem hoje, como eu falei no comecinho da live aqui, do fechamento, a bolsa subindo 0,45, a um pouco mais aí de 127.500 pontos, um pouquinho mais do que isso. Acho que é legal de trazer o destaque aqui dos índices setoriais, né, que eu acabo sempre trazendo. Ontem a gente teve um descompasso grande aí na parte financeira, que até... caiu um pouquinho, se não me engano subia um pouquinho, mas Banco do Brasil tinha caído bastante, hoje acabou que a queda continuou, tá? A gente fala um pouco sobre isso aqui ao longo do tempo. E aí eu acho que a grande espera em termos macro que o Motinha já colocou aqui é sobre essas decisões de juros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, isso tudo pode afetar especialmente também esse movimento curto prazista em ativos de risco, tá? Eu até estava vendo recentemente que a posição em ações, tá, de investidores brasileiros Ela já estava hoje em dia mais de 50% patrimônio, mas mesmo assim continua em termos de bolsa, né, valuation, muita coisa atrativa. E acho que grande parte desse fluxo que migra entre renda fixa e renda variável é muito difícil de sair também do noticiário macro. Então, a depender aí de comunicados, da decisão dos juros, acho que não é nem em si a decisão, mas é mais um pouco do comunicado, a gente pode ver um pouco a sinalização para frente, desculpa. A gente pode ver um pouco dessa movimentação no curto prazo. Para mim, uma movimentação que pode ser olhada muito como um viés de oportunidade, dado que o fundamento específico das empresas não muda nesse curto espaço de tempo. Eu gosto de ver assim, tá? E o mercado hoje em dia, pelo menos do começo desse ano para cá, tem apresentado muito desses momentos de oportunidade. Não é à toa, e aqui eu faço a proxy, né, que eu acabo comentando sempre nos meus programas e aqui também, é da quantidade de aportes que eu estou fazendo. No começo desse ano até agora foram aportes super fortes, tá? Justamente por essas oportunidades. Enfim, deixa eu voltar aqui. Aqui você tem um pouco da visão da Bolsa no dia de hoje, tá? Então você percebe para o lado positivo aqui alguns destaques super interessantes, especialmente aqui para o caso de Embraer. Acho que não é de hoje, tá? Que Embraer tem trazido essa visão mais positiva. Hoje, especificamente, a gente teve um super buy aí, um relatório super enfatizando uma compra feita pelo Itaú BBA, e essa compra, não é pelo resultado de agora, não foi por esse último resultado, e sim por aparentemente, tá, um guidance que, de acordo com os analistas, é muito forte para o ano de 2024 e para os outros também. Então, literalmente não, né, porque a empresa não está voando, mas... A Embraer está voando nesse sentido aqui das ações, né, terem essa perspectiva super positiva. E é sempre legal de olhar dessa forma, porque apesar do resultado não ser um negócio tão bom assim, veja, você até alguns analistas falaram que poderia ter sido até melhor, o problema, e aqui o problema bom na verdade, é que o guidance ele é muito forte. Esse guidance forte traz aquela previsão de resultados ainda melhores no futuro. Como o mercado sempre acaba antecipando, a gente tem essas altas das ações. Vale lembrar que é um guidance, isso não foi feito ainda, e a gente vai ter que ver o quão distante ou não a empresa fica desse guidance que ela acaba trazendo para a gente, isso ao longo aqui dos próximos resultados. Infelizmente, a gente acaba não tendo a cobertura aqui, mas aí no fechamento, as coisas acontecendo, a gente vai trazendo as notícias para vocês. Bom, Braskem, a gente tem um fato relevante aqui, que é pela questão do próprio resultado, mesmo com prejuízo acontecendo. De novo, perspectiva de analista. Acho que isso está mexendo muito com várias das ações agora. Todo mundo revendo, especialmente projeção de lucro. Então, LPA das ações, né, lucro por ação, tem subido. E algumas empresas específicas, mesmo com resultado ruim no curto prazo, também têm mostrado essa questão muito interessante de melhora para o futuro. É o mesmo caso, se eu puder até fazer esse paralelo para vocês aqui, com o caso de Magazine Luiza. Veja, aqui a Magazine Luiza, na verdade, um resultado bastante, uma reação bastante negativa do mercado. E eu estava até aqui tentando encontrar um pouco da opinião de consenso de mercado, porque a opinião da Genial dos analistas daqui foi de que o resultado foi bom. Eles gostaram dos números que acabaram vendo. Só que olhando para o consenso de mercado, o que eu acabei encontrando? Alguns analistas ainda um pouco pessimistas. Só que, vai, de certa forma, o consenso geral é de um resultado que começa a melhorar em 2024. Agora, a força dessa melhora é o que muda esse consenso um pouco mais misto. Alguns já dizendo que é uma melhora bastante relevante, especialmente em termos de margem, tá, para o ano de 2024. Outros já um pouco mais céticos. A gente sabe que no final do dia o mercado é a grande mão de todos. Então, se as ações estão reagindo de forma negativa, é porque o mercado vê dessa forma. Mas não significa que você deva simplesmente concordar. Aqui na Genial, por exemplo, os analistas viram como bom, apesar de não terem ainda uma recomendação de compra. Tá? Continua uma recomendação neutra. Não é de venda, tá? Já foi venda uma época, já saiu disso. Mas é difícil de dizer um pouco, porque para quem conhece pessoalmente sabe que eu não gosto muito do varejo. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande intrínseca do setor aqui, especialmente nessa questão de margem. Então eu fico mais esse lado, né? É difícil de você ficar prevendo uma recuperação tão forte de margem, né? E até por quanto tempo essa margem se permanece alta. Um dos motivos de eu não ter na minha carteira. Mas, aparentemente, o consenso é de que as margens chegam num quase que um fundo do poço aqui, vai, de certa forma. Bom, Pets também, uma outra notícia relevante. Eu já comentei isso aqui no fechamento que eu vim. É muito engraçado falar de Pets. Primeiro que o cenário mudou pra caramba do IPO pra cá. Não dá nem pra comparar as duas coisas. Acho que essa é a verdade. Segundo que o Zimmerman, que é o fundador e o CEO, ele tem comprado diversas ações. Pode ser até uma proxy pro pessoal olhar. Pô, se o CEO tá comprando, tem muita ação que ele tá trazendo pra ele. Pode ser uma avaliação que ele entenda que está muito barato. E outra, ele claramente tem mais informações do que a gente tem aqui. Então saiu diversos rumores aí a respeito de fusão com Cobase, depois caiu por água, foi com Pet Love, aí cai com Pet Love e agora se especula novamente que Cobase tá no jogo novamente. Os analistas, né, e investidores em geral, a fusão com a Cobase tinha sido muito bem aceita. Tá? Então são duas gigantes num setor totalmente fragmentado que se juntam e criam uma força absolutamente gigante de marca, de venda. Agora, a fusão com a Pet Love, que foi a recente notícia que tinha sido divulgada, essa não foi tão bem vista assim. Então, aparentemente, como cai por água essa discussão e volta a questão da fusão com a Cobase, isso acaba sendo mais bem visto, por isso aqui você tem esse aumento de 5%. Vamos lembrar que esses setores que são bastante fragmentados, esses movimentos de M&A, eles são bastante oportunos. E a gente viu isso acontecer demais na época ali onde os juros era super baixo, onde você tinha essa abundância de capital. Então você tinha muita empresa ou fazendo IPO, fazendo follow-on, ou emitindo dívida para conseguir capital e assim fazer pequenas fusões, tá? E especialmente em setores fragmentados, que é o caso aqui, né, do setor de varejo pet, né? Acho que é varejo pet. Oi, desculpa.
Vou pedir para você deixar um assunto para daqui a pouco. Não fala tudo.
Então,
guarda
tá
uma surpresinha para daqui a pouco.
Tá, te devolvo, aí eu falo.
Ah, é?
É, melhor.
Ah, então beleza.
Senão eu vou falar tudo aqui.
Não, então guarda aí só um pouquinho. É. Vou passar uma pergunta para o Motinha. Motinha, o Venderson está pedindo, falou assim, Motinha, desculpa a minha ignorância, mas o que seria um trade crowdiado?
É trade crowdiado, tá, vou até pegar aqui a manchete, tá? O mais crowdiado. O que significa crowdiado? É todo mundo que está comprado. É todo mundo. Você tem grupo de 100 amigos? Crowdiado significa 99 teus amigos estão comprados em SP500. Todo mundo que você conhece está comprado em SP500. E quem não está comprado, ele vai encontrar um no churrasco no final de semana, jogando tênis no final de semana, jogando futebol no final de semana, e ver todo mundo conversando sobre SP500. E você está comprado? Não. O que você faz? O medo de ficar de fora, você vai lá, se junta a essa turma. Então é todo mundo na mesma aposta. Qual o lado ruim disso? O lado ruim é se o mercado começar a dar sinais de fraqueza, quem vai comprar se já está todo mundo comprado? Esse é o lado ruim da história, que está todo mundo comprado numa mesma tese. Se essa tese começar a se enfraquecer, imagine, tomara que não, senhores, o mundo não precisa amanhã de um Fed mudando o juro de equilíbrio ali para 2,80, 3, o mundo não precisa disso. Retirando cortes, falando duro, falando que o juro não cai mais em 2024, imagine todo mundo comprado no SP500 se isso acontecer amanhã. Eu acho que é o risco dessa tese, todo mundo tá na mesma aposta, tá? É aquilo, 1.000 amigos que você tem, 999 estão comprados.
Motinha, seu tchauzinho.
Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Amanhã, promete, temos o Fed, 3 horas da tarde, o mais importante é a entrevista do Fed e o gráfico para explicar o gráfico de pontos. E depois vejo vocês na live do cupom. Então, espero vocês amanhã, 8h45. Muito obrigado.
Maravilha, gente. O Deilson colocou o link aí, ele falou que o link está dizendo que é 7 horas a live do cupom, mas é 7h30. Eu pedi para o Deilson corrigir ali. Estava errado já na origem, tá? Ele vai corrigir. É 7h30 amanhã, 7h30 da noite, eu, Motinha e José Márcio Camargo. Beleza? Combinadíssimo. Vai lá, Bruno. Termina de dar seu recado.
Boa.
Que a gente chama Daniel Souza.
É isso aí. Enquanto o Souza não entra, só trazer aqui mais dois recados rápidos. O pessoal estava falando aqui no chat sobre Vibra. A Previ passou a deter mais de 5% da empresa. Hoje, Vibra, deixa eu até abrir aqui para não falar o número errado. Hoje cai um pouquinho mais de 1%. Acho que trazendo aqui uma visão, talvez, do porquê isso aconteça. Vamos lembrar agora que todas as empresas que, de alguma forma, o governo consegue ter algum tipo de interferência ou ingerência, acaba sendo negativamente afetada. Tá? Pode ser, dado que a Previ ali tem um pouco da influência do governo, pode ser que a gente tenha essa reação negativa Vibra por conta disso. Tá? Acontece também com essa queda recente de Banco do Brasil que a gente tem visto, não só por um relatório que tenha saído no dia de ontem, falando um pouquinho da questão da inadimplência do Banco do Brasil, que pode subir um pouquinho, porque o agro, no passado recente, teve safras recordes, estava com muita grana, vamos colocar dessa palavra, e agora você teve quebra de safra, o El Niño prejudicando um pouco. Isso, para ser bem sincero, já estava um pouco na mente de todo mundo, não era novidade para ninguém que essa inadimplência subiria um pouco. A gente já vem falando isso daqui há bastante tempo, mas é uma inadimplência que, apesar de subir, ainda uma inadimplência muito baixa comparado ao sistema financeiro nacional. Talvez o que tenha pegado, pessoal, é que o ponto de inflexão está acontecendo nos outros bancos, ou seja, a inadimplência nos outros bancos está começando a cair, o Banco do Brasil pode subir um pouquinho, mas ainda muito distante, como a inadimplência é muito mais controlada. Eu vi dessa forma, pelo menos, tá bom? Então fica aí essa notícia que hoje o Banco do Brasil é abaixo de 56. Chegou a bater quase 55, tá, se eu não me engano. Então fica aí, para caso você goste de comprar, tá abrindo margem de segurança. Para os nossos amigos que gostam de me zoar aqui em relação a Klabin, péssimo dia para os vendidos em Klabin. No último mês, Klabin subiu mais de 12, Suzano mais de 16. Isso aqui é uma perspectiva interessante. Gui, mas se puder compartilhar, por favor, só para o pessoal ver. Isso aqui é uma perspectiva relacionada especialmente na questão do preço da celulose. Então já tem saído alguns relatórios aí mostrando que o preço da celulose aparentemente tem uma tendência de subida. Ou seja, tem upside aí na questão do preço da celulose. Suzano acaba sendo mais impactado, por isso tem uma alta mais relevante do que Klabin. Mas Klabin não deixa de ser impactada positivamente também. Então aí subindo, já passou dos 24,40 Klabin 11 e Suzano aí na casa dos 63 quase, né? Arredondando aqui. Já que o Souza vai falar antes, só quero mostrar isso daqui. Nvidia hoje... mais de 1% de alta, mas ao longo do dia, uma volatilidade forte, né? A gente tava caindo, aí subiu, aí voltou a cair, subiu de novo. É o que eu sempre falo. Quem não tem Nvidia, hoje em dia, está longe da festa. Agora, se você acha que essa festa é uma bolha, você tem que tentar entender quando que ela vai estourar. Vamos lembrar que tá rolando o Nvidia Developers Conference, se eu não me engano, que aí é uma conferência de 3 dias, onde a Nvidia dá vários destaques aí sobre... questão mais tecnológica da empresa. Você não precisa acompanhar se não for muito específico, mas é bastante interessante porque, de novo, aí o mercado começa a entender um pouco mais sobre o que a Nvidia está fazendo. E essa alta não para, essa é a verdade. Agora sim, eu te devolvo.
Obrigada, Bruno. Para a alegria do Helder, olha quem chegou. Ele. Daniel Souza, Head de Internacional, nosso correspondente no nono andar.
Hoje o Souza estava muito pontual aqui, ele chegou às 5h40.
Hoje o Deilson mandou aliás, acho que eu que mandei, semana passada ele mandou, mas eu não pude participar, hoje eu mandei para ele, tá? Então ele confirmou há 1 hora atrás, então tudo feito com calma e antecedência, né?
Isso aí,
mas posso começar aqui?
Pode começar, tá, diga bom, lá então, suas
então
notícias.
Vamos lá. Aliás, esqueci de mandar um abraço aqui para o Deilson também, né? Então, boa noite, Bruno e Denise.
Boa noite.
Mas vamos lá. Hoje, um dia positivo nos Estados Unidos. Aliás, no mundo todo, né? Tivemos aí algumas coisas bem interessantes acontecendo ao redor do mundo. Mas o fato é que o S&P 500, o principal índice americano, o maior do mundo, fechou em alta hoje de 0,56%. Numa pontuação recorde, mais uma vez, 5.178 pontos aí com todo mundo no aguardo, né, da reunião do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que eu já vi aqui o Mota deu uma belíssima explicação aí sobre o que o mercado está esperando para juros nos Estados Unidos. O Bruno aqui falou rápido também de Nvidia, né, hoje também foi um dos destaques aí da Bolsa Americana. Mas até antes de falar um pouquinho mais dos Estados Unidos, eu queria só falar um pouco de Ásia, falar do Japão. Eu sei que também o Mota já está desde manhã falando isso, mas só passar aqui rápido, que o índice da Bolsa japonesa, né, do Nikkei, voltou a subir hoje novamente, batendo mais um recorde. E a grande notícia foi que o Banco Central japonês ele mudou a política, né, monetária, saiu de uma taxa negativa para uma taxa positiva, né? Eu acho que a gente está falando aí de mais de uma década, né, do Banco Central japonês tentando estimular a economia japonesa, né, monetariamente falando, e agora eles estão mudando, né, a estratégia. Enfim, né, já deu tudo que tinha que dar, né, e agora eles vão entrar numa fase aí de tentar normalizar, enfim, os juros lá no Japão. E o mercado, né, como as palavras que o Bruno acabou de usar, né, foi uma festa aí, né, recente, nos últimos 12 meses, né, o mercado, né, de ações japonês batendo recorde atrás de recorde, e isso animou não só o Japão, mas toda a Ásia. Também foi um dia positivo na China. Ontem já tinha saído dado bom também na China, né, de produção industrial e consumo, então também já tinha dado uma animada. Animou, né, o que interessa aqui para a gente no Brasil, né, minério de ferro também teve 2 dias bem positivos aí, né, no mercado internacional. A Vale, né, performou bem esses últimos 2 dias, então, enfim, para o Brasil foram boas notícias. Falando um pouco aí Da NVIDIA, só para completar o ponto do Bruno, né, eu acho que a grande negócio ontem foi o evento da NVIDIA, né, eles apresentaram dois modelos de chips novos aí para infraestrutura, aí, né, para desenvolvimento de aplicações aí em inteligência artificial. E é uma coisa que o CEO da NVIDIA, ele até falou que espera aumentar a passação dele no mercado de data centers, né? Eu acho que todo mundo vai, as grandes empresas, né, que consomem data center, isso incluindo todas as big techs, né, todas as empresas aí as cinco magníficas aí das sete, excluindo a própria NVIDIA e a Tesla, né, que são grandes compradoras, né, desse hardware aí fabricado pela NVIDIA. Então deve ter aí, enfim, bastantes upgrades aí a serem feitos em hardware nos próximos anos, e a NVIDIA espera aí que ela aumente a participação. Ela estima que esse mercado de data center é uma coisa de 250 bilhões de dólares por ano, e a NVIDIA espera aumentar o market share dela, hoje que ainda é relativamente baixo, né, para ela ir ganhando mais share e vendendo mais também, e dar aquela animada no mercado, que hoje a ação voltou a subir. Falando agora, outras notícias aqui rápidas, ou até ainda nesse tema de microprocessadores e tal, uma empresa americana, a SMCI, ela divulgou que vai vender 2 milhões de ações, 2 milhões de dólares. Ela também é fabricante de servidores para inteligência artificial, e a ação hoje caiu 9%, seguindo só essa notícia, enfim, pontual. E falando aí em ofertas também, eu queria falar uma coisa que estava se falando mais, agora aqui no Brasil não se fala tanto, né? Nos Estados Unidos está se falando muito, né? Que nessa quinta-feira, dia 21, vai acontecer, né? Vai voltar o mercado de IPOs nos Estados Unidos. Diria até que assim, vai ser um grande evento, né? É muito significativo, porque eu acho que não tem um IPO aí relevante no mercado americano há bastante tempo, né? Pelo menos que eu me recorde, nos últimos 12 meses não teve, né? Depois de toda aquela febre ali na saída da pandemia. Enfim, a gente teve aí um inverno, né, prolongado, 2023. Então, essa quinta-feira vai ter o IPO da Reddit, e eu vou falar um pouquinho desse IPO. E só deixar um disclaimer aqui, né? Isso no que eu estou fazendo não vai ser uma oferta, porque essa ação não é registrada aqui no Brasil, então ela não pode ser vendida aqui no Brasil em hipótese nenhuma, né? Ela não é registrada junto à CVM, né? Então, assim, mas só falando assim o que está saindo muito na imprensa, eu acho que é muito interessante, né? Vai ser um valuation total de 6 bilhões e meio de dólares. Isso está dando mais ou menos aí, parece que a demanda está 5 vezes. É o que a empresa está ofertando. Ela tá ofertando 748 milhões de dólares em ações, dá mais ou menos aí 22 milhões de ações da Reddit. Desses 22 milhões, dois terços mais ou menos é primário, um terço são os atuais acionistas vendendo, né? A Reddit já fez várias rodadas aí de captações privadas, né, nos últimos 15 anos. Então, já é uma empresa que ela já tem, né, sócios, além dos controladores, há bastante tempo. E ela também, um dos grandes vendedores é o próprio CEO, o maior acionista, o Steve Huffman. E também, desse um terço, né, da oferta, ele é um dos vendedores. Ele é o maior acionista, o CEO, e o segundo maior acionista é o Sam Altman, né, que é o CEO e o principal acionista da OpenAI, né, que é a empresa do ChatGPT, né, que ficou famoso aí, né, no ano passado, no mundo inteiro. E isso não é uma coincidência, porque uma das principais linhas de receita da Reddit é exatamente vender a base de dados dela para treinamentos de LLMs. Bruno sabe o que é um LLM? Em português, né? Eu não sei qual é a tradução, né? Em inglês é Large Language Models, né? Que é exatamente para treinar aplicações em inteligência artificial. Então, ela é uma das grandes provedoras de dados para isso, né? Porque as grandes big techs, cada uma tem a sua base, né? O Meta tem a dela, o Google tem a dela, né? O Alphabet tem a dela, a Amazon tem a dela, e ninguém divide com ninguém, entendeu? E a Reddit ainda é um player que é independente e ele precisa, né? Isso virou uma linha de receita importante para ele, né? Dado que é um business, né? É um setor que está crescendo tanto. Então, além, é claro, de outras receitas tradicionais como venda de anúncios. E interessante também é que a empresa está trazendo os influenciadores, né? A Reddit, né, é uma site de mídia social que tem vários grupos diferentes, né, dentro, né, de vários assuntos diferentes. E os moderadores, os líderes desses grupos também estão sendo convidados a participarem do IPO. A empresa reconhece isso, né, a importância, né, desses influencers, vamos chamar assim. E, então, vai ser muito interessante. A empresa, no passado, ela deu um resultado negativo, 170 milhões de dólares, em receita de 800 milhões de dólares. A empresa já falou que esse ano de 2024 deve crescer a receita em 20%. Então, ela deve começar a empatar ou ser lucrativa agora em 2024. E ela tem mais de 800 milhões de usuários no mundo todo. Enfim, esse vai ser o primeiro IPO de uma empresa de mídia social em mais de 10 anos também. Então, acho que o mercado é animado, enfim, e uma notícia boa para o mercado de capitais no mundo inteiro, né? Acho que não só nos Estados Unidos. Denise, vou devolver aí para vocês.
Rafael está perguntando o que você acha de Costco.
Costco, eu não acompanho tão de perto o business. Eu vou falar um pouquinho mais assim, em geral em varejo. E o varejo, assim, o ano passado, né, olhando um pouco para trás, né, assim, ele ainda mostrou bastante resiliência, né, principalmente em staples, né, staples é... Denise, me ajuda aqui no...
Staples é coisa de grampeador, é isso? Staples?
Não. Staples é produtos básicos, né, enfim, alimentação, vestuário e tudo mais. Então, assim, a Costco é forte nisso, né, Walmart, por exemplo. Então, a própria Amazon também é grande, né, tanto no e-commerce como no varejo tradicional, né, que ela vem comprando aí, ela vem expandindo, né, o business dela físico também. Então, assim, esse business continua ainda muito forte, né, a demanda é muito forte. Então, assim, acho que, eu não olho essa empresa tão de perto, mas eu acho que o setor dela ainda está bem defensivo e continua crescendo, né? Então, assim, a Costco é famosa, tem aquele cartão, né? O Costco
tem que ter o membership.
Tem que ter o membership, exatamente. Então, um negócio que e você vai e você compra tudo, né? E é tudo, você não compra assim uma latinha de Coca-Cola, você tem que comprar uma caixa gigante, assim, né? Com várias.
Eu moro sozinha desde sempre, nunca.
Então, assim, não é só para pequenos negócios, muitas famílias também, assim, nos Estados Unidos fazem compras, né? No Costco, e é um negócio gigante, né? Então, mas é isso, assim, que eu posso falar agora, sem olhar muito pro case, assim.
Nos últimos 12 meses, valorizou 50%.
Ela subiu 50%.
Sim.
O setor está muito bem defendido, cresceu bem ano passado. Então assim, acho que, né, olhando o setor, ela em tese está bem, né? Inflação também normalizando, isso é sempre bom também, porque a inflação de alimento é a primeira coisa que pega, né? Então acho que é um case que deve estar indo bem.
Beleza, obrigada, Daniel. O Luiz Antônio falou, Denise ouviu a dica da camisa preta, ficou bom, Denise. Realmente, ouvi ontem aqui, foi você que deu essa dica ontem aqui, Luiz? Eu realmente vim de preto, só que é o seguinte, amanhã já vai ser outra coisa, né, gente? Cada dia vai ser uma cor diferente. O Augusto pergunta, hein, Bruno Rosolini, ouve isso aqui.
É para mim?
Ele pergunta assim, por que a Genial não tem programa como Stock Pickers, entrevista com gestores? Eu pego no pé deste menino,
mas
que eu
nós
adoro,
temos.
Mas eu pego no pé dele, pra gente trazer mais gestores no Genial Analisa, e é o que vai acontecer na quinta-feira.
Vai acontecer quinta-feira, mas nós temos vários gestores que vêm aí e a nossa agenda está lotada, ok? Até abril. Então não é porque eu não estou colocando, é porque realmente a gente está lotando. É que o Stock Pickers, ele acaba sendo só gestor, né? A gente faz um pouco diferente, porque a gente gosta também de trazer influencers, pessoas, youtubers em geral, traz analista, então é um negócio um pouco maior, mas a gente traz gestor sim. Quinta-feira vai ter o pessoal da Mafre, certo? A gente vai falar aqui sobre ações em geral, oportunidades aí para você investir. E aí também a gente tem muito em breve o pessoal da Azul vindo aqui. Aí são os executivos da empresa. Aí a gente faz tudo isso, né? Empresa, gestor, tem um monte de coisa, gente. Aproveitem aí e aproveitem hoje, né? Óbvio que o Zé Márcio, que é o nosso convidado ilustre todos os meses aqui.
Isso, daqui a pouquinho. Hoje é 7 horas da noite, tá, gente? Hoje, 7 horas da noite, é podcast Genial Analisa, update macroeconômico com Zé Márcio. Esse chat vibra com as camisas brancas.
É algodão pima peruano, tenho certeza. Ou algodão egípcio.
O povo pira na brancura das camisas de Souza. Mas eu acho que o prêmio mensagem aleatória nesse chat vai para o Bertes. A mensagem é a seguinte: caipirinha, pitaia com tilápia. Essa é uma mensagem que está aqui no chat. Não entendi nada, mas tudo bem, li alto aqui. Vamos lá, seu tchauzinho.
É, meu tchauzinho, acho que é todo mundo aí de olho amanhã no, na decisão do, do júri americano, né? É o que interessa para o mundo inteiro, né? E o mercado trabalhando aí com a expectativa que o Fed, né, o presidente do, do Banco Central americano, sinalize 3 quedas de juros aí no segundo semestre, né? É, enfim, 3 quedas de 25, e acho que o mercado já vai ficar aí bem satisfeito, né? E, enfim, isso deve ajudar, deve dar uma força aí para para as bolsas aí no mundo todo, Estados Unidos, e aqui no Brasil também não vai ser diferente, é isso.
Maravilha, obrigada a você, Bruno.
É isso aí, gente. Vejo vocês agora, 7 horas da noite, aqui no podcast com o Zé. Como diz o Luiz Antônio, quem não ouve o Zé é louco, e de fato é verdade, deve fazer uma camisa. Quem não ouve o Zé Márcio é louco. Mas, enfim, aproveitem aí, vai ser bem legal. E, esqueci o que eu ia falar, mas aproveitem para coisas boas que vão vir por aí. Deve ter sido alguma coisa disso, só que eu ia dar o spoiler, acabei esquecendo.
Então, gente, Zé Márcio Camargo está aqui em São Paulo essa semana, a gente vai tirar o couro dele porque tem hoje o podcast, amanhã, 10h30, ele participa da live sobre a pesquisa eleitoral, a pesquisa de opinião do mercado financeiro sobre o governo, e depois, às 7h30 da noite, ele participa da live do cupom. Então, assistam tudo, tá? Estão todos convidados. Quem ainda não é inscrito, se inscreve e deixa também seu joinha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho, 7 horas, tem mais. Um beijo. Tchau. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você, empresário de qualquer lugar do Brasil que tem um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no mercado livre de energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.